falo que os negócios de sucesso agora são negócios com propósito que conseguem medir o impacto social e ambiental, que antigamente isso não era feito.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast muito, muito, muito especial que acontece agora, logo depois da nossa ESG Week, que foi um absoluto sucesso, quase 15 mil pessoas inscritas aí para assistir esse mini curso gratuito que realmente trouxe muita informação para quem quer saber mais sobre ESG, sobre a carreira, sobre a possibilidade de cumular as funções de ESG dentro da mesma organização, prestar serviços em ESG, ou advocacia consultiva em ESG também, que está em alta. Tivemos grandes convidados, foi muito especial. E eu quero saber, como sempre, quem já está aqui comigo ao vivo. Se quiser deixar um boa noite, quem nos assiste, é sempre muito legal. Adriana Monteiro está dizendo que perdeu a aula 3. Adriana, calma, que eu tenho uma notícia boa para você. Muita gente perdeu aula e nós vamos liberar amanhã as aulas novamente para quem perdeu, vai poder rever. Quem ainda não viu, vai poder ver, vai dar tempo. É claro, para aqueles que estão inscritos na ESG Week e também para poder obter as palavras-chave que são importantíssimas para a obtenção do certificado de participação, como nós falamos, Este era o combinado, você anotar as palavras-chave e aí na próxima segunda-feira, dia 22, você vai inserir essas palavras-chave em um formulário e vai obter o seu certificado. Calma, Marcos Lima, dá tempo, você vai pegar como certificado. Segunda-feira, dia 22, palavras-chave anotadas, você vai inserir um formulário, a LEC vai providenciar o seu certificado de participação. Pessoal, neste momento, o que eu preciso dizer a vocês sobre ESG? Nós estamos formando a próxima turma do curso de liderança ESG. É um curso que prepara o profissional para atuar na prática neste setor. Esta já é uma visão da LEC, você que conhece a LEC há mais tempo sabe disso, mas nós queremos preparar o profissional para saber realmente atuar no dia a dia da profissão. Então, no curso de liderança ESG, você tem a oportunidade de testar os seus conhecimentos com as oficinas práticas. A professora Karen Machado, que esteve comigo durante toda a ESG Week, é justamente a professora que vai acompanhar você diretamente, você terá acesso direto a ela, para aprender como é trabalhar com o ESG, a parte ambiental, no caso dela, na vida real. Você testa seus conhecimentos, tem certeza que você vai saber se virar quando o desafio chegar. Para quem quiser saber mais sobre o curso ou garantir uma das vagas remanescentes, se é que ainda temos vagas remanescentes, porque estão se esgotando rapidamente, estou deixando o link do curso de liderança ESG aqui no chat do YouTube. O pessoal do LinkedIn talvez não veja, mas aqui no chat do YouTube já está lá e também estará, é claro, na descrição do episódio aqui no YouTube, também aí no LinkedIn e, é claro, nas mídias de áudio, no Spotify, quando você vier escutar isso mais para frente, o link do curso estará disponível. Pessoal, papo de hoje, como eu estava dizendo, muito especial. Nós vamos conversar com Anderson Rodrigues, que é palestrante, mentor e sócio fundador, aliás, e conselheiro também da VidaVeg, uma empresa fundada em 2015 que tem como premissa salvar animais e dessa forma facilitar o acesso a alimentos de base vegetal gostosos e saudáveis. Então, dessa maneira, tornando acessíveis estes alimentos gostosos e saudáveis, eles conseguirão poupar a vida de muitos animais. O Anderson é também autor best-seller com o livro Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado. Este é o tema, inclusive, do nosso papo de hoje. Eu quero trazer o Anderson para conversar com a gente agora mesmo. Anderson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui hoje no LecCast.
Eu que agradeço, Márcio. O prazer é meu. A gente se conheceu ali no evento da Editora Gente, né? Semana retrasada, foi um prazer. E agradeço o convite, a atenção e o tempo de todos. Vamos nessa.
Bora, vamos nessa, cara. Realmente, a gente se conheceu e eu vi que o seu livro, né, cara, tem tudo a ver com o que a gente faz por aqui. A linha, a sua argumentação, o caminho que você escolheu e por onde você quer levar tanta gente com você, ainda mais agora, nessa condição de best-seller aí, tendo vendido tantos livros. É um caminho que se aproxima muito da nossa comunidade, muito da Leque. Fala alto com essa turma que está aqui com a gente hoje. Eu vou estar de olho no chat, inclusive, para ver se aparecem perguntas para trazer para você também. Mas tenho certeza que eles vão se interessar. Quero desde já, pessoal, fazer uma coisa aqui. Vou colocar na tela. Como eu não estou com o livro na mão, vou compartilhar a minha tela aqui para que vocês possam ver o livro do Anderson aqui. Na tela, vamos ver se isso vai dar certo. Tá aí, ó, rapidamente o livro do Anderson Rodrigues, Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado. Vou deixar, pessoal, o link para quem quiser comprar o livro, tá aqui a indicação feita. Tem muito a ver com a gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Karen Machado já está aqui conosco, professora Karen Machado, muito legal, Karen, legal que você veio. Está aí o link. Do livro do Anderson Rodrigues. Legal. Anderson, para a gente começar falando do papo aqui, quero te perguntar. É claro, eu fiz uma pequena introdução, mas é sempre muito legal a gente poder ouvir a sua história da sua própria boca. Queria saber, para quem ainda não te conhece também, quem é você e o que faz a vida veg? Conta para a gente.
Perfeito, meu amigo. Eu sou um amante dos animais, eu sou vegano, né? E eu uso o empreendedorismo como ferramenta para salvar animais. Bom, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Cresci até 18 anos ali. Depois fui para Lavras, sul de Minas, cidadezinha 100 mil habitantes ali, cidade universitária de 100 mil, 25 mil são estudantes. Tem uma federal lá, uma universidade federal bem grande. E ali eu fiz administração, depois entrei no mestrado em gestão estratégica, marketing e inovação. E quando eu entrei no mestrado, em 2010, há 14 anos atrás, eu entrei numa ONG de proteção animal. E nessa ONG eu conheci alguns veganos e vegetarianos, e ali me despertou essa questão para minha vida pessoal. E eu tentei virar vegano e ia no supermercado, pensa lá, em 2010 não tinha nada de produtos veganos. Quando eu falo produtos veganos, são os análogos ao de origem animal, carne, leite, ovos, que é o padrão de consumo mundial, né, ocidental. Mas por si só, arroz, feijão, legumes, frutas, saladas são veganos, né? Quando eu falo produto vegano, eu estou falando leite vegetal, do iogurte, do queijo. E aí, quando eu procurei isso, em 2010, não achei nada. E falei, pô, será que só eu estou passando por essa dificuldade? E aí, eu fiz a minha dissertação, minha pesquisa de mestrado, estudando consumidor vegano e vegetariano, e eu vi que era uma dificuldade de todos. Então, me disparou ali uma ideia de criar uma empresa com produtos veganos que sejam não só veganos, mas também gostosos e saudáveis. E aí surgiu então a ideia da Vida Veg, mas na época eu não tinha dinheiro nem experiência, então eu resolvi ir para o mercado de trabalho. Fiquei 4 anos como coordenador de marketing numa grande empresa em Rio Claro, interior de São Paulo, mas fazia marketing Brasil inteiro, exportação, viajava muito. Em 2000 e aí eu estava financeiramente bem, viajando o mundo inteiro, com vários benefícios, um executivo com 23, 24 anos já com cargo de liderança. Mas eu estava infeliz porque eu não estava alinhado com o meu propósito de vida, que é esse que eu citei, que é salvar animais. Então, depois de 4 anos, comecei a me preparar para empreender, fiz plano de negócio, fiz empretec do Sebrae, pesquisas de mercado e pedi demissão em 2015 para então fundar a Vida Veg. A Vida Veg, nossa missão é contribuir para um mundo melhor, facilitando o acesso a alimentos de base vegetal, gostosos e saudáveis. A gente tem uma fábrica em Lavras, eu voltei para Lavras, sul de Minas, e em 2015 fundamos com pouco recurso, mas muita vontade. Começamos e fomos e fomos. Começamos com iogurte de leite de coco, e depois colocamos queijos, requeijões. É uma linha de laticínios veganos, né? Então, são leites vegetais à base de coco, amêndoas, castanhas e derivados. São 40 produtos hoje. que são produzidos nessa fábrica e vendidos para 6 mil pontos de venda em todos os estados do país, grandes redes de supermercados, Pão de Açúcar, Carrefour, por aí vai. E em 2019 vieram sócios, pessoas físicas, 2021 veio o fundo de investimento, a empresa cresceu muito. E no final de 2022, eu resolvi encerrar o ciclo como diretor, saindo da operação. Continuo sócio e membro do conselho. O ano passado eu fiz uma viagem, tirei um sabático, viajei o mundo, conheço 23 países aí. E voltei a escrever um livro, que é esse livro que a gente acabou de falar, Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, onde eu busquei colocar em 192 páginas toda a minha experiência de 9 anos como empreendedor, fundando uma empresa do zero a partir de um propósito de vida e fazendo ela crescer e causando um impacto social e ambiental, porque a minha visão é que os negócios de hoje para frente são negócios que não só visam lucro, que é importante, o lucro, o dinheiro, sim, mas que também visam impactar positivamente o planeta, causando um bom impacto social e ambiental para ajudar a resolver os problemas do mundo. Então, nesse livro eu ensino a descobrir propósito de vida, criei um método para isso e como abrir uma empresa do zero e fazer ela crescer. Entra em detalhes de liderança, busca de recursos, planejamento, gestão, como montar uma equipe, marketing, vendas, etc., para que as pessoas tenham como se fosse um guia mesmo, bem prático, didático, e se inspirem também com a história que eu conto da vida VEG e do que a gente pode fazer com a ferramenta do empreendedorismo. Eu considero que o empreendedorismo é uma grande ferramenta para melhorar o mundo. E aí lancei esse livro em março, né, o mês passado, e na sexta-feira tive a notícia aí que já está como best-seller, o livro mais vendido na categoria de negócios no Brasil e o quarto mais vendido na lista geral de todas as categorias. Hoje eu trabalho com palestras, mentorias e estou rodando o Brasil aí para divulgar esse livro, né? Então, um resumo da minha história é mais ou menos isso.
Cara, tanta coisa legal, mas antes de mais nada, meus parabéns. A gente sabe como é difícil vender livro nesse país e realmente alcançar essa marca é um desafio muito bonito, assim, ainda mais com um tema como esse que traz realmente um propósito não só para você e para a Vida VEG, mas para todos esses leitores, com certeza, esses milhares de leitores. Parabéns, cara.
Obrigado, obrigado. A vida de escritor não é fácil, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravar, é um
Verdade.
processo, né? Você não é só escrever, tem uma metodologia para isso, tem estratégias para você lançar, divulgar, colocar nas livrarias. Não, tem muita coisa por trás do lançamento do livro e realmente os autores aí têm que ser valorizados, que é um trabalho grande. E no fim, para autores não dá dinheiro, né? A gente está lançando livro, a gente que entra nesse mundo. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é para realmente passar mensagem, né? E também ajuda a criar autoridade para o autor, mas não é o financeiro o objetivo final disso. No meu caso, eu quero muito que muito mais pessoas passam a empreender com propósito. E a alinhar trabalho com propósito de vida, porque se pega pesquisas hoje, 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho que elas estão. Por quê? O principal motivo é não estar alinhado com o propósito de vida. A pessoa trabalha em uma empresa que ela não acredita e concorda com os valores, que às vezes não causa um bom impacto ambiental. Então, tem uma crise de propósito no mundo. E o objetivo é a gente ajudar as pessoas a se alinharem com o propósito de vida, trabalharem com esse propósito e, quem sabe, empreenderem pensando em contribuir para um mundo melhor.
Cara, você falou tanta coisa legal que eu já tenho 3 páginas de anotação aqui só dessa primeira pergunta. Mas o que eu ia te falar, assim, de bate-pronto, que realmente chama muita atenção e tem muito a ver com o que a gente tem feito nesses últimos dias, com a ESG Week e tudo mais, e o que a gente percebe, as pessoas que se inscreveram, né, a gente alcançou aí quase 15 mil pessoas, responderam um questionário, muitas delas responderam um questionário. Contando pra gente por que que elas estão buscando ESG, o que que elas esperam, né, de ESG na sua vida. E a resposta com maior número, né, de respondentes, então a resposta realmente que trouxe ali O motivo pelo qual as pessoas buscam ESG é porque elas querem poder alinhar o trabalho, a vida profissional, com os seus propósitos de vida. Então, é exatamente isso que você descreveu aqui, né? Aí, se de um lado tem você e os empreendedores olhando para esse caminho, né? Um caminho de mais valor aí nessa jornada de empreendedorismo. De outro lado, a gente tem aí muitos colaboradores, pessoas que realmente não querem mais simplesmente acordar para ganhar o salário no final do mês, independente do que façam, né? Muita gente realmente buscando a chance de ser mais feliz no trabalho, de poder conquistar algo além mesmo, né? Ser parte de algo maior do que simplesmente um trabalho que traga o dinheiro no final do mês. Tá aqui a Letícia Amaral, que não me deixa mentir, está dizendo aqui, inspirador. Eu acho que essa resumiu o que eu tentei dizer de uma maneira muito bem resumida. Sabe o que eu queria te perguntar? Como a gente está vivendo essa jornada de ESG nesse momento, você contou uma jornada de empreendedorismo de muito sucesso aqui para a gente, né? A sua decisão de criar um produto saudável, gostoso, que pudesse satisfazer o seu desejo, né? De se alimentar de forma vegana e, ao mesmo tempo, com qualidade, né? Não simplesmente com aquela determinação e tendo que comer algo que, né, talvez não fosse agradável. E a partir daí construiu uma empresa de sucesso, foi adiante, chegou num investimento, que é um momento muito importante, né, de uma jornada de empreendedorismo. E aí a gente está aqui discutindo ESG. Queria perguntar para você como foi essa jornada de ESG na história da Vida Veg, o que vocês já passaram nesse tema, o que você pode compartilhar com essa nossa audiência que gosta tanto do tema, ainda mais numa empresa construída com um propósito como esse, né? Conta para a gente sobre isso.
A gente, nos últimos 3 anos, principalmente, nós contratamos consultorias que fizeram um diagnóstico ESG na Vida Veg e montamos planos de ação nas 3 áreas, aí, ambiental, social, governança. E a gente está muito feliz com o resultado, né? A gente tem uma pessoa específica para isso na Vida Veg, mas isso demorou um processo. A empresa por si só, quando fala de impacto ambiental, ela genuinamente já contribui muito. A gente tem no site vidaveg.com.br as métricas de impacto ambiental. Por quê? Quando a gente compara o uso de terra, água e emissão de gases de efeito estufa do leite vegetal com leite animal, o uso é muito menor, muito mesmo, assim, de 5 a 20% do que usa de terra, água e emissões de gases no leite animal para produzir o mesmo volume. E aí a gente compara com o volume que a gente produziu e vendeu, o quanto que a gente ajudou a preservar disso, terra, água, emissão de gases de efeito estufa, quantas vidas de animais a gente ajudou a salvar, passariam a vida inteira sendo explorados. E isso é quando, em 2021, veio um fundo de investimento, que é um fundo muito focado em ESG, que é a X8 Investimentos. A gente já tinha algumas métricas ESG, mas esse fundo ajudou a acrescentarmos novas métricas, inclusive sociais. Então, porcentagem de mulheres na empresa, porcentagem de mulheres na liderança, porcentagem de minorias na empresa, porcentagem de jovens de baixa renda na empresa. Enfim, a gente foi implementando isso, começamos a controlar indicadores. E em governança, né, vários projetos, nós contratamos um grande escritório de advocacia de Belo Horizonte, que é a Lacerda Diniz, tem lá quase 100 advogados, talvez é o maior de BH. Implementamos um projeto de LGPD. Então, à medida que a empresa foi ficando maior, a gente conseguiu recursos, né? Entrou um fundo de investimento, um investimento legal. A gente potencializou isso dentro da empresa. Nós já pensávamos nisso desde o começo da empresa, já tinha algumas métricas, como eu falei, mas depois, com o crescimento da empresa, isso foi ficando cada vez mais evidente, não só a importância, mas a gente conseguiu investir tempo e recurso financeiro para medir tudo, criar projetos, planos de ação. E hoje a gente tem diagnóstico ESG, a gente mede, né, o score dentro desse diagnóstico, que é feito pela FIENG de Minas Gerais. Então, a FIENG veio há 3 anos atrás, fez um diagnóstico, deu a pontuação. Depois de cada ano, a gente vai e faz o diagnóstico novamente e vê a pontuação. Tem que estar evoluindo, né? Nos três parâmetros, ambiental, social e governança. E a gente está acompanhando isso de perto, com pessoas dedicando só a isso dentro da Vida VEG. Então, a gente gosta, eu particularmente gosto muito desse tema, né? Quando eu estava na diretoria, eu que tocava esse tema lá, e eu puxo muito esse tema também nas reuniões de conselho, porque para mim é importante impacto social e ambiental. E a gente tem evoluído nisso.
Muito legal. Você sabe uma coisa que é uma questão muito pontual, mas que você mencionou, e é uma dúvida minha, assim. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu ouvi você falando sobre isso nas suas mídias sociais também. E eu fiquei curioso, cara, que é o seguinte: você falou sobre o leite vegetal versus o leite animal e a questão, o impacto que ele tem, né, a produção de cada um deles tem no mundo. E sabe que me trouxe muita curiosidade? Porque o mesmo argumento que é usado em favor do pensamento vegano, também pode ser usado em favor daqueles que não, que são contrários a essa ideologia. Eu explico. Especificamente em relação à produção de gás metano, né? Porque o se eu falar uma bobagem aqui, Anderson, eu não sou especialista nisso aqui, não, cara. Você fica à vontade. Mas o que eu já li a respeito, o que se diz é que o gado produz muito metano. E que se de repente todos os seres humanos da Terra parassem de consumir a carne animal, esse volume de metano seria muito maior. E por outro lado, né, na defesa do pensamento vegano, também se usa esse mesmo argumento, dizendo que não, se as pessoas parassem de se alimentar disso, não haveria tanta produção de gado de forma recorrente, e dessa maneira não haveria também tanta produção desse gás metano, que é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Queria que você explicasse, é uma questão mais técnica, mas é uma questão que me trouxe uma curiosidade pessoal aqui. Eu queria aproveitar esse papo contigo para você me explicar mais sobre isso. Como é que funciona essa história?
O gado emite através do arroto e do pum, dos gases, o gás metano, que é 32 vezes mais poluente quando se fala de aquecimento global do que o CO2. E nós
Interessante.
temos mais gado do que pessoas no Brasil hoje. Para vocês terem uma ideia, o ser humano mata 80 bilhões de animais por ano, 80 bilhões. Então, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, e 10 vezes mais é o número de animais terrestres mortos por ano para
Nossa.
ser humano se alimentar. Então, isso sem contar os peixes, tá? Que senão iriam para trilhões. Então, eu vejo o volume de animais que estão sendo criados em indústrias mesmo, como se fosse um produto, está sendo abatido e que estão emitindo esses gases de efeito estufa, que são muito mais poluentes para a camada de ozônio do que o CO2. É um volume gigante para um hábito de consumo que é desnecessário, né? Já é provado cientificamente hoje que a gente consegue todos os nutrientes, proteínas, vitaminas, minerais em vegetais. Então, o que o veganismo fala é o seguinte: a gente tirar o intermediário, que é o animal, e ir direto na fonte, que é o vegetal. Porque a proteína, por si só, ela é produzida por vegetais que fazem fotossíntese. O animal vai, come o vegetal e o ser humano come o animal. Só que esse animal, ele precisa andar, pensar, reproduzir, viver, e ele gasta energia. Então a gente produz lá um monte de monoculturas, soja, milho, que 80% dessas monoculturas no Brasil vão alimentar animais. Esses animais, né, para sobreviver, gastam de 90% a 99% da sua energia e entrega de 1% a 10% da sua energia para ser humano. Então, nós temos uma perca energética enorme no, nesse meio do caminho, e a gente desmata para monoculturas, desmata para fazer pasto, a gente usa 20 mil litros de água para fazer 1 quilo de carne. Tem esse monte de emissão de gases de efeito estufa para criar animais para alimentar humanos. O ser humano pode simplesmente ir direto na fonte, que é o vegetal, e tirar esse animal e, com isso, economizar água, emitir muito menos gases de efeito estufa e usar muito menos terra na cadeia de produção de alimentos. Então, o veganismo é simplesmente isso: você tirar o intermediário e ir direto na fonte, que também é muito mais saudável, além de ser muito mais sustentável, de não usar nenhum animal. Então, assim, quando você fala de emissão de gases, hoje o pior sistema para o planeta em relação a efeito estufa, aquecimento global, é o sistema agropecuário de produção de carne, leite e ovos, mais do que os meios de transporte. Se você juntar todos os meios de transporte do mundo, carro, moto, avião, emite menos gases de efeito estufa do que a produção de animais para alimentar humanos. Só que isso não é falado, e todo mundo sabe por quê, pelo poder econômico que essa indústria tem. Então, isso não é divulgado. Por isso é importante a gente ter esse papo aqui e mais pessoas se conscientizarem, porque quando se fala do que a gente coloca no prato, esse é o maior efeito para o meio ambiente do que isso pode ter. Então, essa escolha alimentar é muito importante quando se fala de impacto ambiental.
Interessantíssimo, é realmente esses dados que você traz são alarmantes, né? E no final, assim se prova realmente uma cadeia muito pouco produtiva, né? Uma jornada ali de muita, né, deterioração ao longo do caminho até você realmente poder chegar à alimentação de um ser humano com a carne daquele animal, né? Que passou por essa jornada, causando um impacto gigantesco.
Tem um dado
Durante.
interessante:
Diga lá.
80% do desmatamento da Amazônia é para ou abrir áreas para pasto ou plantar monoculturas para alimentar animais. Então, está diretamente relacionado com o consumo de carne. Tem alguns vídeos no meu Instagram, Anderson VidaVeg, tem um que eu postei há uns 2, 3 anos atrás, que eu trago esses dados com detalhe, que eu sugiro muito o pessoal assistir para levar essas informações.
Show, arroba Anderson VidaVeg, pessoal. Vamos acessar e dar uma olhada nesses conteúdos por lá. Você sabe, cara, eu vou compartilhar aqui uma coisa pessoal só porque eu gosto realmente de fazer essa minha parte, ainda mais ouvindo você contar tanto da sua história, né? Quando eu era mais jovem, eu tive muito tempo no yoga, né? Assim, muito tempo mais jovem. E eu não sou vegano nem vegetariano, mas enquanto eu tive o meu, talvez, ponto mais alto, né, dessa minha jornada no yoga, eu cheguei num momento em que, assim, era quase que necessário para seguir adiante que você vivesse essa experiência e eu vivi, né? Meio que convidado, assim, a viver, ó, tá tudo bem, você não precisa, eram super abertos, né, onde eu praticava, mas disseram assim: olha, você não vai evoluir mais, você chegou num nível de evolução aí que você está travado daqui para frente, porque você precisa realmente se libertar dessa proteína animal. E lá eles tinham até uma prática de chamar de cadáver. Eu acho que era para chocar mesmo, né? Você precisa parar de comer cadáver, era a frase que era dita, mas com a maior educação do mundo. E aí, obviamente, eu me sentia mal com isso e eu falei: não, vou tentar. Cara, eu não consegui. Eu fiquei algum tempo sem comer carne. Depois eu passei a comer só peixe, achando que aquilo era melhor, sei lá, me sentia um pouco melhor. Mas depois de um tempo, simplesmente, eu não me habituei. Talvez não existisse ainda a vida veg naquela altura para poder servir alimentos mais gostosos mesmo. E eu tinha muitas restrições na época. Hoje eu como muito mais, mas na época eu tinha muita restrição para comer vegetais de modo geral. Eu não tinha tinha um paladar meio infantil, talvez ali com 20 anos, 18 anos. Tinha, gostava de. Então, assim, é um desafio que eu acho que não é só meu, né, cara? Acho que deve ter mais. Tanto que a sua empresa existe, né? Eu acho que é um
Muita
desafio
gente.
de muita gente que quer tentar, quer viver, mas fica com receio, né, cara?
O principal consumidor hoje da vida veg não é vegano, tá? São pessoas que estão buscando diminuir o consumo de produtos de origem animal, porque estão tomando essa consciência. São três grandes motivos, né? Saúde, meio ambiente e animais. E o pessoal do yoga fala muito da questão energética, né? Porque
Total.
quando você come que eles falam, um cadáver, que é um bicho, um animal morto, você está absorvendo aquela energia da morte, que é uma energia de sofrimento que o animal teve ali. Mas é isso, cara. Eu acho que, assim, as dicas que eu dou para quem quer ir para esse caminho é testar, faz um mês de teste. Mas antes, vai numa nutricionista que é especializada. Porque se você pega os últimos artigos científicos mais atualizados, todos mostram que você consegue todos os nutrientes em vegetais e ainda previne de uma série de doenças, principalmente a cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo hoje. São doenças cardiovasculares que são consequências de uma alimentação com muita gordura saturada, colesterol, que vem de animais. Então, além de prevenir doenças, você consegue uma alimentação mais leve, mais saudável. Melhorou muito meu sono, minha disposição, minha imunidade. depois que eu virei vegano. Então, mas eu sugiro que faça isso de forma correta. Então, procurar uma nutricionista, quem quiser, eu posso indicar umas três nutricionistas que são especializadas em alimentação vegetal, vegana, montar a dieta de acordo com sua rotina e também assistir alguns documentários que eu postei aí na semana retrasada, uns cinco ou seis documentários muito informativos sobre isso, para que a pessoa expanda a consciência e entenda que os benefícios na balança são muito maiores, né? A questão da carne, do leite, do ovo, qual que é o principal motivo, né? Paladar, né? São uns milésimos de segundos de prazer na boca, que você consegue também produtos de origem vegetal, por isso nós criamos a Vida Veg, que também são produtos gostosos, né? Que atendem a um paladar mais exigente. E só que, além disso, quando se fala de veganismo, esses são esses grandes motivos: sua saúde, o meio ambiente e não explorar nenhum animal. Então, são muitas vantagens em troca de segundos de paladar que você também consegue nos vegetais.
É interessante, cara. Realmente, assim, é uma experiência que vale a pena viver. Assim, eu tive a minha, como eu falei, né? Naquela altura, eu realmente não me adaptei. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu acredito que para tudo na vida, se você tiver um plano, a chance de sucesso aumenta demais. Um plano ruim é melhor que plano nenhum, né? E você está falando de ter um plano bom, né? Que é você realmente consultar um especialista. Nessa medida, eu tenho certeza que eu tive uma jornada com um nutricionista, e aí era um outro momento, treinando esporte competitivo de uma maneira mais importante. E, nossa, você preparar cardápio da semana e saber exatamente o que você vai comer em que horário é até libertador, porque você não precisa pensar mais nisso, está resolvido por você. Numa dieta vegana, isso não vai ser diferente, eu tenho certeza.
Eu faço dois hoje. Pratico cinco esportes diferentes, cara.
É mesmo? O que que você faz? Conta pra gente.
Faço futevôlei, beach tennis, tênis, futebol, academia e tô começando o surf agora. E assim,
Você tá morando em Floripa, né?
moro em Floripa hoje, tem
Tem que
6 meses.
surfar. Tem que
E
surfar.
aí eu fui numa nutri especializada que me passou uma dieta de acordo com essa rotina. Então, é uma
Show.
pessoa que tá atualizada em relação aos últimos estudos. É importante você escolher bem, porque muitas outras não estão e vão falar: não, você tem que comer carne, que é uma mentira, já foi, já é um mito, já a gente já comprovou que não precisa, né? Você precisa de proteínas, vitaminas e minerais, não da carne, e isso pode vir de origem vegetal.
Show! Cara, na sua fala, você fala muito de propósito. E eu queria entrar nesse ponto porque nosso tempo tá voando aqui. Eu não posso deixar de explorar isso com você, porque eu sei que você tem um método para ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito. E você fala sobre ele no livro. Eu queria que você desse um panorama pra gente como funciona esse método SIA: servir, encantar e amar. Como é que funciona isso?
Perfeito. Muita gente ainda não descobriu o propósito de vida. Eu falo que o propósito é um processo de descoberta, não é de invenção. Você já tem um propósito quando você veio aqui para a Terra. Você tem uma missão de vida. Só que com família, sociedade, escolas, faculdades, pressão de todos os lados, esse propósito acaba sendo encobertado. Tem muitas cobertas e você não enxerga ele, então você tem que tirar as cobertas para descobrir o seu propósito. E aí eu fui buscar na literatura quais métodos já existiam e também fui prestar atenção em empreendedores que já descobriram o seu propósito. E com base nesses estudos, eu desenvolvi um método prático, didático e fácil, rápido, para ajudar as pessoas a descobrirem o propósito, que é o método SIA. SIA é o mar em inglês, né? S de servir, E de encantar, A de amar. Onde eu falo para as pessoas: faça três listas. A primeira é: o que que você faz que encanta as outras pessoas fazendo? Que você tem habilidade para isso, que você é reconhecido e elogiado por isso, você tem talento. A segunda é: o que que você faz que você ama fazer? Que você curte a jornada, que você tem prazer nesse trabalho. E a terceira é: o que que você faz que você pode servir ao mundo? O que que você pode fazer para melhorar o mundo? Então, nessas três listas, que tiver de comum nas três listas, de convergente, é muito provável que o seu propósito está aí. Propósito é a sua missão no mundo, para você ajudar a resolver os problemas do mundo, a melhorar o mundo, com o seu talento e, ao mesmo tempo, você curtindo isso, você gostando, amando o que faz. Então, é um método bem simples que eu fiz para ajudar as pessoas a descobrirem propósito.
Cara, muito legal. Realmente prático. E eu tô aqui, eu anotei os três e tô aqui pensando na minha cabeça, né? Qual que é o meu? Porque eu vou te falar. A palavra que você usou é muito importante. Quando você falar descobrir o propósito e não inventar o propósito, cara, eu acho isso daí fundamental. Eu confesso, e eu já falei isso aqui outras vezes no LikeCast, nem quero me tornar repetitivo, mas eu às vezes acho que a busca pelo propósito, essa busca incessante por um propósito, ela trava as pessoas, quando na verdade, no meu modo de ver, deveria ser o contrário. As pessoas deveriam primeiro andar num rumo que elas estão andando ou pretendem andar e nessa jornada descobrir o propósito, exatamente como você colocou. Porque essa coisa de começar pelo porquê é muito importante. Legal, mas se você não tiver o porquê, você não começa? Não, eu acho que você começa. E aí, a partir disso, você vai tentando descobrir no longo da jornada. E aí, essa sua dica é muito interessante, porque você para para se analisar, você faz a lista, você tenta entender aonde existe aí um ponto de conexão entre todos esses tópicos. Parece até um pouco aquele pensamento do Ikigai, você deve ter passado por isso, eu imagino.
Sim.
E você consegue tornar isso tangível, né, cara? Você consegue botar isso num universo prático. Porque ficar aqui pirando, né, de propósito, você não, às vezes você não sai da estaca zero, né?
E também pode não ser um processo do dia para a noite, tá? Então, você vai entender os pontos depois. Por exemplo, no meu caso, não foi do dia para a noite. Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de animais. Aos 21, 22 anos, eu entrei numa ONG de proteção animal, conheci veganos e vegetarianos, descobri o vegetarianismo, estudei para minha vida, vi que fazia sentido. Depois eu falei, o que eu tenho talento que eu posso salvar animais, que eu quero servir ao mundo salvando animais, que eu descobri isso. O meu talento eu formei em administração, depois fiz mestrado em marketing. Talvez você ainda não tenha esse talento, mas você pode desenvolver, né? Buscar treinamentos, cursos como vocês oferecem e desenvolver esses talentos para aplicar, realizar aquilo que você quer servir ao mundo, que você ama fazer. Então, foi uma jornada de um longo tempo. Depois eu também fui fazer cursos de empreendedorismo, fui fazer pesquisa de mercado, que eu ainda não estava pronto. E quando eu cheguei num ponto, que foi em 2015, eu fundei a Vida Vegan. Então, foi um processo longo, que eu fui conectando os pontos no passado e descobri o meu propósito. Esse método é uma forma de agilizar essa descoberta para as pessoas, né? Então, sentar meia hora ali na frente desse método C, escrever as listas, circular o que tem de comum nas três listas, vai evidenciar o que já está aí dentro de você e muitas vezes na correria do dia a dia você não conseguiu fazer.
Show! Você sabe que, alinhado com esse tema do propósito, tem um outro ponto que você toca no livro também, que eu acho que vem a calhar, que é a questão da rotina de trabalho, né? Então, a pessoa, legal, ela seguiu um método, ela identificou ali o propósito, ela está com mais clareza sobre o que ela pretende, mas muitas vezes é difícil você ter uma rotina que realmente te satisfaça, né? E te mantenha realmente motivado, com realização, que você tenha felicidade no seu trabalho, no seu dia a dia. E nem todo mundo, isso daí eu falei recentemente também aqui, eu faço questão de repetir, nem todo mundo serve para empreender, né? E tá tudo bem, você pode ser um funcionário excelente de carreira, ter uma jornada dentro de uma corporação, se tornar uma pessoa chave numa organização, isso é fantástico desse lado, né? É muito legal quando a gente ouve quem tem essa veia empreendedora falar e quem também tem e tá ouvindo se identifica, é um elo, mas cada um tem o seu caminho. E de qualquer maneira, seja empreendendo, que pode parecer glamouroso, mas na verdade é super tortuoso, é um caminho muito duro, seja dentro de uma organização trabalhando com outras pessoas, com, né, com uma outra missão, a rotina pode ser extremamente estressante e às vezes martelar aquele propósito de tal maneira que se torne até invencível, né? A pessoa acaba até abrindo mão de buscar o seu propósito, seguir adiante, preocupada justamente e insatisfeita com a vida que leva, né? E aí você toca nesse assunto. Quais são as suas orientações, suas recomendações para quem quer construir uma rotina saudável e que mantenha ela viva na busca pelo propósito para seguir adiante?
Cara, a primeira é realmente descobrir o propósito. Na hora que você descobre e começa a se alinhar com esse propósito, Você acorda todos os dias muito mais motivado, sabendo que você está cumprindo uma missão por um mundo melhor, por um bem maior que não é só pessoal, né? Então, o empreendedorismo é uma das maneiras de você implementar o seu propósito, mas você pode descobrir o seu propósito e buscar uma empresa que já existe, que está alinhada com esse propósito. Não necessariamente tem que seguir uma carreira empreendedora. E como você falou, eu até cito no livro. É muito difícil a carreira empreendedora, né? Eu falo que é você apanhar todos os dias e se manter em pé, porque são muitos problemas todos os dias. Mas quando você está alinhado com um propósito, no meu exemplo, aparecia todos os problemas lá, falta de dinheiro, logística, problema na produção, funcionário saindo, etc. E eu falava, pô, mas o que eu estou trabalhando aqui é por um bem maior, é para salvar animais, eles não podem fazer nada por eles, eu posso. Então me ajudou muito na resiliência e na persistência. E a gente também sabe que 80% das empresas fecham em 5 anos, 60% fecham em 3 anos. Muita gente desiste porque é uma carreira difícil, desiste por gestão, mas também porque desistiu porque viu que é difícil, não tá alinhado com o propósito, fez só pelo dinheiro e, pô, dinheiro consegue CLT ou concurso público e acaba voltando para esse caminho. Então, primeiro, se alinhar com um propósito. E depois, se você quer empreender, empreender nada mais é que resolver problemas, né? Eu falo que muita gente reclama que não tem emprego no mundo, né? Tá faltando emprego, mas eu falo, não faltam oportunidades, porque o mundo está cheio de problemas. Empreender nada mais é que você pegar esses problemas e resolver, melhorando o mundo. Então, veja um problema que você pode estar passando no seu dia a dia, que aí você começa a pesquisar e ver que mais pessoas estão passando e como você pode criar uma solução inovadora. Às vezes já tem uma solução fora do Brasil, alguém já está implementando e no Brasil não tem. Por exemplo, o iogurte vegano em 2015, quando eu pesquisei, tinha já nos Estados Unidos, tinha na Europa, mas no Brasil não tinha. Então eu inovei no Brasil, não é uma inovação, não inventei isso, que já existia. Mas no Brasil resolveu um problema, que era pessoas que queriam tomar um iogurte que não era de leite de vaca pelos seus motivos pessoais. Pode ser questão animal, pode ser meio ambiente, pode ser saúde. Tem também os intolerantes à lactose, os alérgicos a leite, são diversos. 70% das pessoas são intolerantes à lactose no mundo. Muita gente não sabe. E aí a gente criou uma solução para o que era um problema para muita gente. E aí com isso a gente melhorou o planeta. Então, o empreendedorismo é resolver problemas e a minha orientação é busque seu propósito, busque oportunidades de mercado em cima desse propósito, problemas que alguém ainda não conseguiu resolver. E aí o empreendedorismo eu falo que é uma forma de você potencializar o propósito de vida, porque quando você descobre o propósito individual é só você, você está sozinho, é uma pessoa. Quando você empreende, você conecta várias pessoas em torno desse sonho, desse propósito, sejam funcionários, sejam fornecedores, sejam clientes, e você potencializa um propósito que era só seu, causando um impacto grande no planeta. Eu acho que é por aí. E aí, para quem quer empreender, a minha sugestão é, antes de empreender, fazer um plano de negócio, porque aí a gente tem que falar de business também, né?
Claro.
Não é só sonhar, fazer um plano de negócio, planejar parte financeira, marketing, vendas, produtos. Pesquisar mercado, ver o que já existe, como a gente vai inovar e fazer cursos, treinamentos, principalmente em gestão, porque tem que ter uma gestão eficiente, e em ESG, porque eu falo que os negócios de sucesso agora são negócios com propósito que conseguem medir o impacto social e ambiental, que antigamente não era feito, né? Isso começou de 10 anos para cá, medir esses impactos, e isso atrai clientes e atrai investidores. Por exemplo, a VidaVeg veio um fundo que queria empresas que mediam impacto. Então, hoje facilita tudo: busca de recursos, conquistar consumidores, marca, branding e vários quesitos de empresa.
Cara, é muito legal ouvir você falar, né, realmente sobre isso. E você usou a expressão que o empreendedor é um solucionador de problemas. É verdade, eu concordo plenamente com você. E você falou que eu gostei da frase, né, apanhar todos os dias e continuar em pé. Sabe o que lembra isso? Rock Balboa, para citar aqui um grande filósofo, Rock Balboa, que falava coisa do tipo que não importa o quanto você apanha, o que importa Não importa quanto você bate, o que importa é o quanto você apanha e consegue continuar seguindo adiante. Grande Rocky Balboa já dizia isso e é a cara do empreendedorismo. E você tem toda a razão, né? Quer dizer, a partir do momento que você encontrou seu propósito, você decidiu empreender, você tem que ter um plano e fazer um plano muito bem feito, estudar sobre gestão, vai fazer com que esse sonho se torne realmente uma meta, né? Se torne algo tangível, alcançável, aquilo que você sabe para onde está correndo, você não está simplesmente querendo, né, meio Forrest Gump, assim, sair correndo, esperando que as pessoas vão correr atrás de você. Até pode acontecer, mas é improvável. Acho que faz muito mais sentido que você tenha clareza sobre para onde você está indo. E aí, com certeza, você vai encontrar uma legião de pessoas que querem ir para o mesmo lugar, assim como, felizmente, na LEC, a gente conseguiu reunir aí mais de 100 mil pessoas que recebem nossos conteúdos semanalmente sobre ética, integridade, compliance e tudo mais, e assistem aqui o LECcast, ouvem a gente gravado também. Eu fico super feliz com isso. Aliás, todos nós na LEC ficamos muito felizes. Nosso tempo está voando aqui, cara, e eu não quero deixar de te perguntar sobre cultura, porque, pô, com uma jornada empreendedora como essa, falando de propósito, de temas importantes, né, para realmente alcançar o sucesso profissional, não dá para deixar de falar de como construir uma cultura consistente nisso, né? Para realmente conseguir manter a empresa engajada em torno disso. Eu digo, a empresa, me refiro às pessoas, né? Porque às vezes o empreendedor tem uma ideia, tem uma clareza na cabeça dele, mas como é que ele transfere essa visão, né, da cabeça dele para a cabeça dos colaboradores dessa empresa e faz com que esses colaboradores sigam engajados, acreditando realmente nesse mesmo propósito? O que você pensa sobre construção de cultura dentro dessa organização?
Extremamente importante e essencial para sucesso de negócios, e é um tema muito complexo e difícil de implementar ao mesmo tempo, né? Bom, o que que a gente fez ali na VidaVeg, o que que é feito nas empresas, né? A gente sentou isso em 2018, acredito, 19, então já tinha 4 anos de empresa, mas eu sugiro fazer isso desde o começo, tá? Que a gente não olhou isso no começo e depois a gente viu tanto que era importante. A gente sentou ali, eu, o sócio e os líderes. Bom, quais comportamentos a gente teve para chegar até hoje? Quais comportamentos a gente quer ter como equipe diariamente para chegar no nosso, na nossa missão, na nossa visão daqui 3, 4, 5 anos? Escrevemos isso, discutimos numa reunião longa, até chegarmos em 5 comportamentos. Que na VidaVeg a gente chama de RIPES, que são as iniciais: responsabilidade socioambiental, inovação, positividade, empatia e saúde. Em cima disso, a gente criou um quadro com 3 comportamentos, cada valor desses 5, que as pessoas olhem esse quadro e saibam traduzir cada comportamento. Ah, o que que é saúde? Que é um valor importante, mas como eu vou praticar saúde na VidaVeg? Primeiro, a gente, dentro da empresa, a gente tem uma alimentação vegetariana, então as pessoas têm que praticar isso na empresa para entender o que que o nosso cliente vai ter de benefício para a saúde dela. Segundo, a gente incentiva atividades físicas, então a gente faz eventos todo mês na VidaVeg para a corrida, por exemplo, algum tipo de atividade física estimulando os colaboradores a irem. E a gente também dá ajuda de custo para colaboradores que fazem academia, yoga, qualquer atividade física. É um exemplo, né? Responsabilidade socioambiental, separação de lixo na empresa, estudar um pouco sobre o tanto que é benéfico para o planeta, para o meio ambiente, ter uma alimentação vegetariana. Então, assim, a gente foi colocando exemplos em cada um dos valores. Fizemos reuniões, a gente faz reuniões periódicas para que as pessoas novas também tenham isso com clareza. E aí fazemos rituais, né? Temos um refeitório 100% vegano na empresa, tem esses valores, né, colados na parede do escritório, na fábrica, camisetas com esses valores. Então, simbologias também são importantes. E aí, juntando tudo isso aí, a gente tem uma cultura bem forte em torno do RIPS. E as pessoas realmente se perguntar para qualquer colaborador, né? Nós temos 160 hoje. Quais são os valores da empresa, eles vão saber te explicar, porque a gente pega muito em cima disso, e não só quando já está lá, mas a gente contrata com base nisso, né? gente contrata, a gente tem a nossa
Fit
entrevista,
cultural.
não é o fit cultural, é mais importante o comportamento do que a parte técnica, porque a parte técnica você treina, comportamento você é quase que impossível mudar, né? Então, a gente aprendeu isso ao longo da jornada, erramos muito no começo, contratando só pelo currículo, parte técnica, não tinha fit cultural, tinha que trocar. Então, hoje a gente contrata com fit cultural, se tiver a parte técnica, é excelente, senão a gente treina, né?
Cara, eu tive essa conversa hoje no escritório, exatamente por isso, a gente discutindo, enfim, uma posição e o dilema, né? Uma pessoa extremamente técnica, uma pessoa muito mais alinhada com a cultura e com aquilo que a gente faz e pro caminho que a gente está indo. E sabe que é desafiador, porque ao mesmo tempo que você vê o valor. O ser humano não quer o trabalho, né? A gente não quer, a gente quer o caminho mais fácil. Você fala, pô, você tem uma pessoa que está pronta aqui tecnicamente, você tende a falar assim, pode ser que seja fácil, né, fazer girar. Mas por quanto tempo você vai fazer girar, né? Essa pessoa técnica desalinhada com você, será que tem vida longa? E empreendedor não pode dar tiro curto, né? Porque senão vai ter que dar dois, três, enfim, vai ter que fazer quantas vezes for necessário. Então concordo plenamente com você, cara. Eu acho que faz muito sentido ter esse tipo de pensamento. Para a gente caminhar para o encerramento, tem uma tradição aqui, eu esqueci de te falar sobre isso, mas estou vendo que você tem vários livros aí atrás, então não vou te surpreender. Quer dar uma dica de leitura, mas só para você ficar com isso na cabeça e você faz isso já já. Mas eu tenho uma última pergunta que eu quero te fazer antes da gente encerrar, que é pensar um pouco na sustentabilidade corporativa, quer dizer, na vida da empresa mesmo a longo prazo. A gente está falando de cultura aqui, a cultura tem muito com isso. Se a gente está falando sobre perpetuar essa cultura dentro da organização, e existe essa preocupação, é porque a gente quer que essa empresa viva para sempre, né? Que essa empresa tenha realmente uma jornada duradoura. Você tem clareza sobre isso? O que é necessário para que uma empresa realmente seja feita para durar, na sua opinião? O que que você pensa sobre isso?
Cara, eu acho que eu sempre insisto na questão do propósito, né? Que é ter muito claro isso, todos os colaboradores e sócios, né? Qual é o porquê por trás da marca. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, ó. Bom, vai demorar para eu achar, mas tem um livro que é o Encontre o Seu Porquê, ou tem dois, né? Encontre o Seu Porquê, que é para encontrar um propósito individual, mas sugiro mais o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é o guru aí do propósito, né, do mundo inteiro. O cara tem um TEDx muito legal também sobre isso na internet disponível, que é evidenciar o porquê da marca. Então, por que que a marca existe? Por exemplo, a Apple. A Apple não é uma empresa de celular, de computador, de aparelhos. Ela é uma empresa que ela deixa claro que ela quer desafiar o status quo. Então, como que ela faz isso? Criando celulares, computadores e tal. E, enfim, então tem lá o que, o como e o porquê. O porquê sempre deve vir primeiro em todas as empresas, que é isso que fideliza colaboradores e clientes, né? Então, você pega lá as filas enormes que tem quando a Apple lança um produto. São consumidores que se identificam com esse porquê de desafiar o status quo. Não é porque ela vai comprar um celular. Porque tem outras marcas, Samsung e outras marcas de celular, e o que fideliza é o valor da marca, o porquê. E da VEC, por exemplo, nosso porquê é contribuir para um mundo melhor. Como que a gente faz isso? Facilitando o acesso a alimentos de base vegetal, gostosos e saudáveis, que é o quê? O que são produtos veganos, gostosos e saudáveis? Então, trazendo para a tona, para a evidência, o porquê, a causa, o propósito da empresa, alinhando isso com todos os colaboradores. Esse é um ponto. Outro ponto, o que que você traz de novo, inovação, de valor para a sociedade, que também não tem mais espaço para ficar copiando outros, ou vou lançar o mesmo produto mais barato. Beleza, mas daqui a pouco vem outra empresa e lança o mesmo produto mais barato. Então, faz um negócio diferente, alinhado com o porquê, com o propósito. E gestão, né? Planejamento estratégico, objetivos estratégicos em cada área, indicadores, acompanhamento, metas e, em cima de tudo isso, boas pessoas, né? Com cultura, com fit cultural. seguindo esse caminho, eu acho que é sucesso. E muito importante que eu também só descobri depois, mentorias, pegar pessoas mais experientes que já passaram pelo que você está passando ou vai passar, porque essas pessoas já erraram, já gastaram tempo, já gastaram dinheiro, já sabem o que funciona, o que não funciona. Então, contrate mentores para você economizar tempo, dinheiro. Você vai pagar ali, mas vai ser muito menos do que você perderia de dinheiro se estivesse fazendo sem alguém experiente. Então, eu também trabalho com mentorias hoje. E eu fui descobrir o quão é importante isso depois de 4 ou 5 anos que eu fui ter mentores na vida velha. Cara, que coisa boa, porque você senta uma hora com o cara, ele te dá todos os caminhos. Então, acho que são essas dicas aí para quem quer criar um negócio com um propósito claro e ter sucesso no mercado.
Dicas de ouro aí de Anderson Rodrigues, que é o autor, mais uma vez aqui, pessoal, repetindo: Negócios com Propósito. Vou colocar na tela mais uma vez aqui, vou passar o link, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. A gente vem para o cantinho, tá aí: Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado. É o livro do Anderson, que está à venda aqui no site dele. Vou deixar aqui mais uma vez no nosso chat aqui no YouTube o link para você comprar o livro do Anderson, e também vai estar, é claro, na descrição do episódio. Anderson, pô, obrigado demais pelo papo, cara. Foi um prazer te receber, adorei te conhecer mais aqui. Tenho certeza que a nossa audiência também. Valeu.
Eu que agradeço e você pediu dica de leitura, eu já dei, mas eu vou
É,
dar mais
mas fique à vontade, claro, vamos lá.
uma outra. Que essa outra é mais para o pessoal, autoconhecimento. Acho que é muito importante, né, buscar, né, autoconhecimento. Eu viajei o ano passado aí muito tempo, em vários países, baixei 100 podcasts de autoconhecimento, espiritualidade e li um livro que para mim é top 3 aí. O poder do agora, né? Não sei se você já leu,
O
mas é um livro
poder.
muito bom que ajuda você a entender várias coisas da vida, não é de negócios, serve para todo mundo.
Quem é o autor mesmo? Eu vou achar aqui, fica tranquilo.
Deixa eu ver aqui, ó.
Vou te ajudar aqui. Porque a turma vai perguntar: O poder do agora. Será que é esse? Só pode ser. Será que não?
Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle. É isso aí mesmo. Muito bom.
Então, sugiro ele. E eu também criei um podcast aí que fala de propósito, empreendedorismo e também de autoconhecimento. O primeiro convidado foi o Murilo Gann, muita gente conhece.
Pô, que legal, vou ouvir.
Já está no Spotify, no YouTube, Anderson Vidabeg. E toda semana eu estou soltando um episódio com algum empreendedor de impacto, de propósito, que traz a sua história e dicas. Eu tenho empreendedores de várias áreas, então eu sugiro para quem quer conhecer mais esse universo. E meu Instagram, Anderson Vidabeg, conteúdos praticamente diários ali sobre isso. Agradeço demais o convite, desejo sucesso, mais ainda, né? Tô vendo que você já tem bastante sucesso pelos números aí, parabéns. Continuem assim.
Obrigado, tamo junto, Anderson, nessa jornada aí em busca de empresas com propósito. O nome do podcast qual é?
Propósito e empreendedorismo.
Propósito e empreendedorismo. Pô, vamos lá escutar o Murilo Gann, que é um puta grande figura, sou bem fã dele também.
E muito inteligente.
Já ganhou um aí, um ouvinte, eu vou ouvir com toda certeza. Obrigado, cara, foi um prazer. A gente se encontra na próxima. Valeu.
Prazer é meu, sucesso, boa noite aí.
Até mais, boa noite. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Eu quero fazer um lembrete: o curso de liderança ESG está com as inscrições abertas. A Letícia está dizendo que somou muito este bate-papo. Pô, que legal, Letícia. Fico feliz de saber que fez sentido para você também. A Emília está dizendo também: gostou, muito bom. Pô, que legal, pessoal. Obrigado pela audiência. Estão sempre aqui comigo. Às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos, está no link no chat aqui o link para o curso de liderança ESG, que está com inscrições abertas, condições especiais, presentes especiais, bônus e muito mais, nesta semana que vem, logo depois, é claro, do sucesso que foi a ESG Week, com Karen Machado, que está aqui mandando um coraçãozinho verde, bem emblemático aqui no encerramento desse papo de hoje. Gente, obrigado de coração, foi muito legal falar com vocês, estar aqui com o Anderson, que empreendedor inspirador mesmo, né? Muito legal quando a gente encontra gente que realmente identificou o seu rumo, tem clareza, né, para onde está indo, tem clareza no seu propósito e já construiu aí um legado importantíssimo, né, na proteção animal, na construção dessa alimentação gostosa e saudável, né, baseada na linha vegana. Muito bacana mesmo. Gente, nos vemos muito em breve na próxima terça-feira, como eu falei, como sempre, às 18 horas e 18 minutos, com um papo que já foi pedido aqui no LecCast outras vezes sobre compliance no mercado de capitais. Assunto importantíssimo que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de todos vocês. E então, temos este encontro marcado aqui na próxima terça-feira. Obrigado, um grande abraço e até lá. Tchau.